Senhores jornalistas, muito obrigado pela vossa presença. E eu e a senhora Presidente Abraham convidamos os senhores jornalistas para fazer um balanço do ano 2025 no setor portuário, sobretudo relacionado com o Porto do Funchal e com o chamado turismo de cruzeiros. Eu queria começar por dizer que o ano de 2025 foi o melhor ano de sempre para o setor dos cruzeiros na Madeira. Nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas a bordo dos navios de cruzeiro que aportaram no Funchal. O movimento de passageiros foi de cerca de 750 mil, o que representa um crescimento de mais de 2,5%. Cresceu também o número de escalas na ordem das 331, o que representa um aumento de quase 5%, e o número de tripulantes também subiu cerca de 2,38%. Tendo por base um estudo realizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal, que nos indica que há um gasto médio por passageiro da ordem dos 61 euros, nós temos um impacto na economia em 2025 de mais de 62 milhões de euros, o que é relevante, uma vez que nós sabemos que a economia da região tem vindo a crescer em vários setores e também neste de cruzeiros. Há outros dados relevantes, que é o facto de o número de pernoites dos navios ter aumentado 17% em relação a 2024 e quase que duplicou em relação ao ano 2023. Os passageiros que pernoitaram no Funchal aumentaram de 131.707 no ano passado para 172.396 passageiros, foi um crescimento da ordem dos 30%. E outro facto relevante é que o número de cruzeiros que terminaram ou se iniciaram aqui no Porto do Funchal subiu este ano cerca de 41%. Durante o ano, entraram no Porto do Funchal 22.758 viaturas de turismo, das quais a maioria foram táxis, 9.276 em escala e 905 com credencial, 6.833 autocarros e 5.744 carrinhas. Em termos de Porto do Funchal, são estes os números que para nós são altamente satisfatórios e que são o resultado de um trabalho, de um grande trabalho, que tem vindo a ser efetuado pela APRAM, desde os seus dirigentes aos seus funcionários, para pôr o Porto do Funchal realmente como um porto de referência a nível europeu. E foi esse facto e estes números que nos levam a que mais uma vez o Funchal tenha sido o melhor destino de cruzeiros da Europa. Queria também realçar o facto de no Porto do Canicial, um porto também importantíssimo para a região autónoma da Madeira, porta de entrada dos bens essenciais que nós consumimos e daquilo que exportamos, o aumento do transporte de mercadorias do Porto do Canicial o ano passado foi da ordem dos 5%. Isto é resultado, naturalmente, do crescimento do turismo e da nossa economia, mas também do aumento do consumo das famílias da região autónoma da Madeira. No caso do Canicial, foi possível aumentar até quer o número de navios para o Porto do Canicial, quer também aumentar o tamanho dos navios que aportam e atracam naquele porto, o que permitiu não existir rupturas de abastecimento regular de bens essenciais a esta região, sobretudo no último trimestre de 2025. Como corolário de todo este trabalho que tem vindo a ser realizado para, em termos de porto de cruzeiros, para que o Funchal seja uma referência a nível da Europa, no mês de fevereiro deste ano, entre 23 e 26 de fevereiro, reunirão na Madeira cerca de 300 armadores europeus de cruzeiros no chamado Congresso da CLIA. O facto de o Funchal ter sido escolhido para palco deste Congresso é também muito significativo e representa realmente o resultado do trabalho que tem vindo a ser realizado pela APRAM. Mais uma vez gostaria de agradecer, em nome da Sra. Presidente, à Sra. Presidente, ao seu Conselho de Administração, mas a todos os funcionários da APRAM e a toda a comunidade portuária, os operadores, todos, o trabalho que tem vindo a ser realizado para que a Madeira continue a ser, cada vez mais, consolidando e crescendo, um ponto de referência no Atlântico para os navios de cruzeiro, mas também para o outro tipo de embarcações. Senhores jornalistas, estamos à vossa disposição para aquilo que entenderem questionar.
Em relação ao aumento da pernoita, isso significa também um encaixe maior a nível de taxas portuárias? Isso significa o quê?
Naturalmente que quanto mais tempo o navio tiver em cais, maior o número de serviços que nós prestamos ao navio. É inevitável, portanto, o que corresponde a um aumento da arrecadação da receita. Mas mais importante do que este aumento para a PRAM é o impacto que tem do ponto de vista financeiro na cidade. Porque o que acontece quando estes navios pernoitam é que os navios, ao estarem em cais de um dia para o outro, um exemplo evidente é logo as saídas à noite dos próprios passageiros, quer a pé, para frequentar a restauração local, ou os bares, quer através de autocarros de excursão. Nós não conseguimos quantificar, mas nós temos esse objetivo. Nós vamos, muito em breve, realizar um estudo do impacto económico dos cruzeiros. Precisamente porque, até há muito pouco tempo, os nossos dados estatísticos eram o número de total de passageiros e de escalas. Como o Sr. Secretário apresentou muito bem, neste momento nós estamos a falar a crescer em todas as linhas, não só passageiros, escalas, mas turnarounds, overnights, movimento de viaturas de transporte turístico e de táxis. Portanto, neste momento, justifica-se plenamente fazer um estudo que meça o impacto, não só o global, à semelhança daquilo que foi feito pela CIF, mas de cada uma destas componentes. Mas não há dúvidas de que as overnight trazem um aporte financeiro, quer à PRAM, quer à região. Como os turnarounds, tal e qual como as operações de turnaround.
O que é que já acontece para o Lobo Marinho? Em termos de navios cruzeiros, o APS, aquele sistema energético, será montado também para isso?
Sim, nós concluímos, a APRAM concluiu um estudo, que foi o designado Green Ports, que no fundo, e de forma muito simples para quem nos está a ver e ouvir, nos diz que é viável tecnicamente a instalação dos OPS no Porto do Funchal. E neste momento o nosso próximo passo é concluir o estudo, dar-nos um anteprojeto. Nós vamos elaborar um projeto de execução e candidatar-nos a fundos comunitários para que possa ser implementado, porque de outra forma é extremamente dispendioso o investimento que terá que ser feito no Porto do Funchal sem recorrer a fundos comunitários.
Sr. Secretário, com este aumento justifica-se também aquilo que já se fala há algum tempo, o aumento do Porto do Funchal?
Nós temos por objetivo, o Governo Regional tem por objetivo, concretizar a ampliação deste cais, o chamado Molho da Pontinha, pelo menos iniciar o concurso e o seu projeto concurso, ainda durante este mandato. É uma obra, como sabem, dispendiosa, mas é uma obra que será necessária, não só em função do aumento do número de cruzeiros na cidade de Funchal, como também para proteção do cais 8, que passará a estar operacional uma vez concluído esse aumento da pontinha, e também permitirá eventualmente criar uma marina para megayachts na bacia portuária de Funchal.
Sr. Secretário, eu sei que não é o que nos trouxe aqui, mas é a atualidade, vamos passar do mar para o ar. Como é que analisa toda esta problemática à volta do novo diploma que regulamenta o subsídio de transporte aéreo para os residentes nas ilhas?
Bom, o mar é comigo, o ar é com outro meu colega de governo.
E o governo já apresentou que é inconstitucional, já tomou esse passo no governo regional.
Eu posso naturalmente emitir uma opinião muito breve sobre o assunto. Eu acho que é inaceitável este novo modelo de subsídio social de mobilidade ele é inconstitucional e é uma afronta a todos os madeirenses e porto santenses.
O CDS disse mesmo que ia avançar com a inconstitucionalidade deste documento. Já o fez?
Fará no âmbito do Parlamento Regional em conjunto com os outros partidos.
Dá licença.
Faz favor.
Em primeiro lugar, eu queria dar parabéns por terem concretizado este balanço em 9 dias. É mais rápido do que fazer o balanço de uma casa de vendichita. Portanto, tudo parabéns. Não vi uma palavra sobre o produção. Não vou fazer perguntas sobre o movimento do Porto, que estão de parabéns, portanto, estou elucidado. Mas quero fazer uma pergunta que está ligada aos portos. Nem vou fazer perguntas, estejam descansados quando fazer perguntas sobre a Marisa do Funchal. Camarilla do Funchal, tudo que foi dito, está consumado. Queria fazer uma pergunta à senhora administradora da Porto. E aberto concurso para uma Marisa do Porto Santo. Ponto da situação. Há concorrentes? Não há concorrentes?
O concurso para a Marina do Porto Santo está neste momento a decorrer e termina no próximo dia 19 de janeiro. Portanto, até lá temos que aguardar pelas propostas que nós esperamos que venham a ser entregues à PRAM. Neste momento é esse o ponto da situação.
Muito obrigado.
Já agora que passamos para as marinas, só como aqui uma outra questão. Falou-se em termos da abertura aqui da Marina do Porto do Funchal para evitar o assoreamento ali da Ribeira. Esse projeto
Neste momento, como sabem, a Marina foi concessionada e esse é um projeto ambicionado. A PRAM já desenvolveu estudos nesse sentido e assim que houver disponibilidade orçamental, ele será executado. Agora, é preciso ter noção de que esse projeto, para avançar, é necessário que haja uma ampliação do Cais 8. Portanto, uma pequena ampliação em cerca de 60 metros, só de meia secção, o que é extremamente oneroso, ou seja, não é a abertura e fecho da marina que é muito cara, é de facto o conjunto de toda a empreitada. E, portanto, neste momento ainda não houve disponibilidade financeira para um investimento dessa ordem.
É um projeto integrado?
Sim, é um projeto que faria sentido até integrado num projeto de futura ampliação do próprio Cais 3, que também prevê a ampliação do Cais 8 nesta meia secção em cerca de 60 metros.
Obrigado. Senhora Presidente, desculpe, como não houve referência ao Porto Santo? Eu penso que aumentou o número de quartos.
Foi praticamente idêntico ao do ano passado. Este ano foi. Foram 8 escalas no Porto Santo, com um movimento de cerca de 1.558 passageiros. É um número muito idêntico. O ano passado tivemos 9 escalas.
Eu sabia que era sobre...
Não, eu acho que é importante relembrar o seguinte. Nós atingimos estes resultados em termos de passageiros, que é de facto o melhor de sempre, mas perdemos 10 escalas entre novembro e dezembro devido ao mau tempo. Ou seja, os resultados seriam muito melhores, inclusive é no Porto Santo, que algum destes navios iam fazer escala no Porto Santo e no Funchal. Os resultados teriam sido ainda muito melhores do que os que estão aqui a ser apresentados se não tínhamos perdido estas 10 escalas. Como sabem, tivemos uma agitação marítima terrível em novembro e também agora no final do ano, e no total perdemos cerca de 10 escalas por este motivo. Portanto, se não... quer os resultados na Madeira, quer no Porto Santo seriam maiores, mas os do Porto Santo estão alinhados com aquilo que foi o ano passado.
Muito obrigado.
Senhores jornalistas, muito obrigado.
Obrigado.
Bom trabalho.